is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Pontualmente, 1 da tarde, mais uma vez bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela sua audiência. Já estamos no ar com essa edição do Fast News, com todos os destaques desse sábado. E a gente começa por Brasília. O Supremo interrompeu o julgamento sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a desoneração da folha de pagamentos para empresas e municípios pequenos. Até agora, 4 ministros acompanharam a decisão de Cristiano Zanin. Reportagem da Capital Federal, de Janaína Camelo.
O pedido de vista no julgamento sobre a desoneração da folha foi apresentado pelo ministro Luiz Fux, após o voto de 4 ministros acompanhando a decisão de Cristiano Zanin pela cautelar que suspendeu a extensão do benefício até 2027. Os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, votaram pela suspensão do benefício fiscal.
Com o pedido de vista de Luiz Fux, que serve para que o ministro possa analisar melhor o caso, o julgamento fica suspenso até que ele devolva os autos. Mas isso não impede que outro ministro possa antecipar o seu voto. Se isso ocorrer e no voto acompanhando o relator, o Supremo forma maioria pela suspensão da desoneração.
A decisão do ministro Cristiano Zanin foi anunciada na última quinta-feira, atendendo a um pedido da Advocacia Geral da União em ação protocolada no dia anterior, pedindo que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade de dispositivos da lei promulgada pelo Congresso no ano passado, que prorrogou a desoneração na folha de pagamentos de 17 setores da economia e também concedeu o benefício aos municípios de até 156 mil habitantes. Na ação, o governo diz que a lei promulgada estabeleceu renúncia de receita sem demonstrar o impacto orçamentário e financeiro da medida. Em sua decisão, Zanin considerou que, sem indicação do impacto orçamentário, poderá ocorrer um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado. A suspensão da desoneração causou reação entre os setores impactados pela medida. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, entidade que reúne mais de 2.300 associados, diz que a medida provoca insegurança jurídica, explica o vice-presidente jurídico da Confederação, Anderson Trautmann Cardoso.
Isso porque suspende imediatamente a aplicação do regime tributário da desoneração da folha com base em decisão precária, provisória, obrigando as empresas optantes pelo regime a que retornem a tributação pela folha de salários que é mais onerosa. Ainda que se espere que essa decisão seja modificada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, as empresas optantes precisam ter um mínimo de segurança, o mínimo de previsibilidade para o planejamento de suas operações. Não havendo solução pelo Supremo Tribunal Federal, entendemos que deve sim o Congresso Nacional adotar as providências necessárias para a restauração do regime e a manutenção da desoneração da folha até o ano de 2027, conforme aprovado pelo nosso Poder Legislativo.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, considera que a suspensão da desoneração da folha compromete a competitividade e ameaça empregos dos 17 setores atingidos. Em nota, a Fiesp afirma que espera que o Supremo Tribunal Federal decida de forma definitiva e com a máxima urgência que o tema exige pela constitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso, levando em consideração as consequências na geração de empregos e nos investimentos, o que impactam no nível da atividade econômica do país.
Pois é, enquanto o Supremo faz essa análise, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recorreu da decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspende justamente a desoneração da folha de pagamentos. A gente continua em Brasília, agora a reportagem é de Marília Ribeiro.
Os líderes partidários do Senado se reuniram para traçar uma resposta à decisão do ministro Cristiano Zanin, que atendeu a um pedido do governo e suspendeu a desoneração da folha de pagamento que foi prorrogada pelo Congresso até 2027. Segundo o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que foi autor da proposta, a mobilização jurídica e política no Senado tem o objetivo de reverter a determinação do Supremo Tribunal Federal.
A gente acredita que a decisão do Congresso é a mais acertada e vamos tentar demonstrar isso.
Ao anunciar o recurso contra a decisão de Zanin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou a judicialização do caso como catastrófica. Pacheco afirmou ainda que as premissas que embasaram a ação da AGU e foram aceitas por Zanin não são verdadeiras.
Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, num trabalho feito pelo relator senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios.
Pacheco também ressaltou o trabalho que foi feito pelo Congresso Nacional desde a transição de governo para estimular o crescimento econômico do país. Para ele, a investida do governo no STF trata como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha.
E é incrível agora nós nos depararmos com uma situação, inclusive espelhada numa petição da Advocacia Geral da União, como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha de pagamento de 17 setores e à desoneração de municípios já muito sacrificados por um pacto federativo muito injusto para municípios.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, por meio de nota, disse ter profundo respeito e admiração pessoal pelo presidente do Senado, mas afirmou haver uma necessidade institucional de pontuar que foram apresentados argumentos técnico-jurídicos pela inconstitucionalidade da lei da desoneração.
O nosso comentarista nessa edição do Fast News é o professor de Relações Internacionais e também de Direito, Vladimir Feijó. Tudo bem, professor? Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo.
Boa tarde, Thiago. Uma satisfação grande estar com você.
Bom, professor, quando a gente imaginava que a relação do Congresso com o Executivo vinha se ajeitando ou se acalmando, se é possível dizer que isso é possível, mas agora vem esse confronto com o Supremo Tribunal Federal também. De que forma esse novo embate pode ganhar proporções muito grandes? O Supremo agora interrompeu a análise com o pedido de vista do ministro Luiz Fux e é saber o que pode acontecer, o que o governo vai fazer, o Congresso vai fazer e também aguardar a decisão do Supremo.
Pois é, esse tensionamento entre os três poderes não é de hoje. O argumento do Congresso Nacional, como a gente viu através do presidente do Senado, que é presidente do Congresso, que quando se discutiu um grande jogo de pacto federativo incluir os municípios, levou-se em consideração as negociações do governo de transição lá em 2022 e o planejamento do orçamento desse ano 2024, porque existia margem para alcançar a meta fiscal. O governo, de outro lado, reafirma isso, que tem mais de gordura, mas que trabalha para o déficit zero, e essa tentativa de derrubar a desoneração é isso, para acelerar essa meta de déficit zero, em contrapartida, deixando em aperto, como a CNI chamou a atenção, aqueles setores que já estão acostumados desde 2012 a esse benefício fiscal e agora nessa dúvida se vai ou não vai. Especificamente, a gente aumenta a atenção também sobre a concentração de poderes e eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal. No argumento escrito do Senado Federal, questiona-se a impossibilidade de decisões monocráticas em ações de controle de concentrado de constitucionalidade. Portanto, a própria interrupção desse julgamento pelo pedido de vista do Fux prejudica toda essa tentativa de solução no curto prazo. Como você chamou a atenção agora, é preciso aguardar se o Congresso vai editar algum decreto legislativo para reforçar a sua competência ou vai, por debaixo dos panos, negociar com o Supremo para que essa pausa do Fux não seja no prazo protocolar de até 90 dias, para que a questão se resolva direto no plenário.
Professor Vladimir Feijó continua com a gente nessa hora do Fast News. Agora, por causa do show da Madonna em Copacabana, o PROCON do estado do Rio de Janeiro promoveu uma operação de fiscalização e orientação em quiosques e hotéis próximos ao palco onde acontecerá o evento. A cantora se apresenta no próximo sábado. Então a gente vai para o Rio de Janeiro para conversar com ele, Rodrigo Viga, com as últimas informações. Ô Viga, se aqui em São Paulo temos 30 graus, imagina aí no Rio de Janeiro, é um sol para cada um. Boa tarde para você, bem-vindo.
Sempre um prazer falar com você, meu amigo Thiago Berrache, com o nosso amigo ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Você percebeu bem aqui, hoje o termômetro deve bater na casa dos 37 graus, está bem quente. Sorte de quem está na praia, na piscina, não está trabalhando, né, meu caro Thiago? Meu caro Thiago, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, o PROCON fez uma espécie de blitz, de batida de fiscalização em quiosques e hotéis do bairro de Copacabana, onde vai acontecer no próximo sábado o grande show internacional, né, da Madonna, a artista popstar, está completando 40 anos de carreira, vai fazer show único no Brasil nessa passagem, gratuitamente, nas areias da Praia de Copacabana, 21 horas e 30 minutos do próximo sábado. Qual era a preocupação do PROCON? Para saber se os quiosques, os ambulantes e também os estabelecimentos comerciais, além dos hotéis, estavam cumprindo as regras e normas de respeito e atendimento ao consumidor. Aquelas plaquinhas com o número do PROCON, o número de atendimento à mulher, caso haja algum tipo de excesso, algum tipo de abuso, aquela tábua e menu de preços, como é que vai funcionar também a reserva de área, de espaço, de cadeiras e mesas para o show da Madonna na Orla do Rio de Janeiro. Tem um caráter mais educativo, eu diria socioeducativo, do que punitivo. Agora, a perspectiva, viu, meu caro Thiago, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, que no próximo dia 29, né? Hoje estamos no dia 27, 28, 29, segunda-feira, a Madonna já esteja aterrissando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um grande aparato de segurança está sendo montado para a chegada da popstar internacional, que está completando 4 décadas de carreira. Vai ficar hospedada no hotel Copacabana Palace, quase 100 quartos já foram bloqueados para ela, para o staff dela, para a família. Ensaios vão ser feitos também nos salões do Copacabana Palace, no palco montado em frente a esse hotel tradicionalíssimo na zona sul do Rio de Janeiro. E a perspectiva é que esse seja o show com o maior público da história da Madonna nesses 40 anos de carreira de sucesso internacional. A estimativa por aqui é de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. E é claro, com muita gente de outras cidades, outros estados e até mesmo de outros países, principalmente na América do Sul, vão ser irrigados, injetados milhões e milhões de reais na economia carioca e fluminense. O secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, projeta uma injeção de 300 milhões de reais na economia da cidade do estado do Rio de Janeiro, nessa quarta passagem da Madonna pelo Brasil, exclusivamente dessa vez aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que disse o secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca.
A previsão de ocupação no dia 4 de maio, Copacabana com 100% de ocupação, Ipanema, região de Ipanema e Leblon com 80% e região central da cidade com 78% de ocupação. Movimentação econômica prevista de 300 milhões de reais de incremento nessa área aqui na cidade do Rio de Janeiro. Queria ressaltar aqui também a parceria que nós estamos firmando com a DEAT, Delegacia de Atendimento ao Turista, onde nós vamos estar disponibilizando os guias bilíngues. A secretaria vai falar sobre isso também da Polícia Civil. A gente vai colocar os guias bilíngues na DEAT para atender o turista estrangeiro. E também o nosso espaço Verão Tô no Rio, que foi estendido o prazo ali no posto 4, um espaço de receptivo turístico também, que até o dia 6 de maio vai estar funcionando. E no dia 4 vai estar lá também com atendimento bilíngue para poder receber de maneira melhor o nosso turista que vai estar frequentando aí o espaço na Praia de Copacabana.
A segurança é sempre uma preocupação aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade vocacionada, palco de grandes eventos nacionais e também internacionais. Há um aparato de segurança já montado para a chegada da Madonna no Internacional Antônio Carlos Jobim, no Galeão, na próxima segunda-feira. Certamente ela vai tentar dar umas escapadas como turista. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro condecorou a Madonna como cidadã honorária do município do Rio de Janeiro. E para o dia do show, nas areias da Praia de Copacabana, são 3.200 homens da Polícia Militar destacados, mais de 1.000 da Polícia Civil. Haverá detectores de metal nas ruas e avenidas de acesso às areias da Praia de Copacabana. também no metrô e ainda aquelas câmeras de reconhecimento facial, tudo a serviço das forças de segurança para que o show de 40 anos da Madonna, de carreira, encerramento de uma turnê internacional, seja um sucesso no palco e também entre o público e na cidade do Rio de Janeiro, meu caro Thiago.
Ô, Vig, pela sua experiência, é uma estrutura semelhante às que você já viu nas festas de Réveillon aí em Copacabana? Ou seja, o público é muito parecido, muito semelhante, ou esse show promete bater todos os recordes por aí?
Eu acho que é proporcional, viu, Thiago? Porque na virada de cada ano, em cada festa de Réveillon, passam pela praia de Copacabana, exceto, é claro, no tempo da crise sanitária, da Covid, mas passam normalmente 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. A estimativa para esse show do próximo sábado é de 1 milhão e meio de pessoas. Então, todo o know-how, né, toda a experiência do governo do Rio de Janeiro, seja ele estadual ou municipal, das forças de segurança, isso vai estar a serviço do show da Madonna no próximo sábado. E a novidade começou a ser implementada já no Réveillon de 23 para 24, que foi o uso da tecnologia nas câmeras de reconhecimento facial. Isso vai ser novamente utilizado para garantir a segurança e a integridade. O que a gente pode dizer é que os últimos dois grandes eventos na Orla de Copacabana que aconteceram no Réveillon de 22 para 23 e de 23 para 24, eles, do ponto de vista da segurança, eles foram bem sucedidos. Se a segurança vai bem, o resto é deixar com o público e principalmente com a Madonna, que vai apresentar o seu setlist, o seu cardápio, o seu portfólio, que é internacionalmente conhecido ao longo desses 40 anos. Não há dúvidas de que, se depender da Madonna e do público, vai dar tudo certo. Resta saber se a segurança vai funcionar para que seja, eu diria, um evento, um show completo, meu caro Thiago.
É isso. Então, show no próximo sábado. Rodrigo Viga, bom trabalho para você. Muito protetor solar por aí, porque faz muito sol e também, claro, o calor no Rio de Janeiro. Até mais tarde. Bom trabalho para você. Profissionais liberais estão atentos à proposta do governo para regulamentar a reforma tributária depois da aprovação no ano passado. Reportagem de Vitor Moraes.
A proposta do governo de regulamentação da reforma tributária propõe a redução em 30% das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços. 18 profissões serão beneficiadas, entre elas administradores, advogados, economistas e engenheiros. Considerando a alíquota média de 26,5%, projetada para os novos tributos, os serviços desses profissionais seriam tributados em 18,6%. André Luiz Pereira dos Santos, tributarista, sócio da Condini Tescari Advogados, explica que, para quem presta serviço como pessoa jurídica, há uma lista de condições a serem cumpridas. Entre elas, está submetido à fiscalização de conselho profissional e não ter como sócio outra pessoa jurídica, nem ser sócio de uma outra empresa.
O governo, portanto, colocou para estas profissões específicas que as pessoas jurídicas somente serão tributadas sob esse estímulo de alíquota mais reduzida se forem preenchidos alguns requisitos. Os sócios devem ter habilitação profissional relacionada ao serviço que está sendo prestado, ou seja, eu não posso ter uma sociedade integrada por profissões diversas como advogado, contador e etc. Tá? Eu tenho que necessariamente ter a atividade profissional vinculada à fiscalização de conselho, né? Ou seja, OAB, Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional de Agronomia, o CREA. Né? Eu não posso ter sócio pessoa jurídica. Tá? Eles não podem exercer atividades diferenciadas ou diversas daquelas para as quais os seus sócios são habilitados, né? E os serviços da atividade fim têm de ser prestados diretamente pelos sócios.
Foram excluídas da relação as profissões relacionadas a serviços enquadrados na redução em 60% das alíquotas, como médicos e enfermeiros.
Bom, professor Vladimir Feijó, nessa discussão sobre a reforma tributária, o governo já enviou uma primeira das três propostas para se regulamentar a matéria que deve entrar em vigor em 2026. É saber se o Congresso, obviamente, vai aprovar isso nesse ano. Há uma promessa não só de Arthur Lira, mas também do presidente Rodrigo Pacheco. Agora, de qualquer forma, há muita preocupação para saber como que essa reforma vai mexer com o dia a dia, e nesse caso, dos profissionais liberais, professor.
Até porque, Thiago, o objetivo da emenda constitucional 132 era simplificar o modelo, adotando o que 170 países fazem, o IVA, só que já fez de forma complexa, com dois impostos, porque a gente tem um federalismo de três níveis, que funde os da União, e outro imposto do Estado e do município. E a maior problemática prevista na própria emenda constitucional é a regulamentação, já que prevê exceções, como essa dos profissionais liberais, para pagar menos imposto, e também tem o chamado imposto do pecado, né? Imposto seletivo, que pagará mais imposto. Então, a grande vantagem do sistema, que seria simplificar, fica exatamente na dúvida, porque pode ficar muito mais complicado até para os profissionais optarem por outro regime tributário, por exemplo, MEI, se é pessoa jurídica ou pessoa física, para se beneficiar. Até porque a gente nem sabe exatamente como que isso será regulamentado por enquanto. São 70 destaques, um projeto de mais de 400 páginas, bastante difícil para o Congresso negociar e discutir exatamente esses dois blocos, o de redução e o de aumento de imposto.
Aí estaremos acompanhando toda essa negociação no Congresso Nacional. O Ministério da Educação prorrogou para até 17 de maio o prazo para a lista de espera do FIES. A decisão ocorre após estudantes relatarem inconsistências que atrapalharam no processo de convocação. A gente vai até Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde para você, bom trabalho. Quais são as orientações em relação ao FIES? Bem-vinda.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Olha, o prazo inicialmente encerraria na próxima terça-feira, dia 30 agora de abril. A avaliação é de que, como tem muito problema, tem muita reclamação e muitos estudantes não conseguiram concluir o processo, né, de matrícula nas universidades privadas, com base nos financiamentos com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil, a avaliação do Ministério da Educação é de que seria prudente dar um prazo maior. Com isso, até 17 de maio será possível finalizar todas essas tratativas junto aos estudantes. Há muita reclamação, inclusive, de que o edital do FIES só foi divulgado 2 meses depois da nota do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E as aulas já começaram em todo o país. Então, quem entrar na universidade agora com base em financiamentos do FIES vai entrar exatamente com o semestre já em andamento. As reclamações são o seguinte: tinha problema na hora de enviar a documentação que é obrigatória para garantir esse recurso, esse empréstimo junto ao governo federal. Teve reclamação também de que a lista de espera não era atualizada. Era preciso ficar tentando, muitas vezes no sistema, tentando garantir a vaga aí disponibilizada pela administração federal. E uma outra reclamação diz respeito a um estudante, ao mesmo aluno, tendo direito, sendo aprovado em duas disciplinas, o que é proibido pelo FIES. Então, os estudantes, eles ficaram muito em dúvida, ficaram muito ansiosos com esses problemas na plataforma do FIES. O governo diz que os problemas já estão basicamente solucionados e esse prazo maior vai garantir que todos tenham acesso a vagas. São mais de 112 mil vagas em universidades privadas de todo o país. Agora, no primeiro semestre, serão 67.301 vagas e no segundo semestre, 44 mil novas vagas, levando-se em consideração que as que não forem preenchidas agora no primeiro semestre poderão entrar também nesse cômputo das vagas finais. FIES, o financiamento estudantil para escolas privadas com base nas notas no Enem.
É isso, então, o prazo dia 17 de maio, os estudantes devem ficar atentos. As informações com Luciana Verdolim, direto de Brasília. Até mais tarde, Luciana. Após críticas de Lula, o ministro da Fazenda recebe o apoio do presidente do Banco Central na condução das contas públicas aqui no país. Confira na reportagem de Marcelo Matos.
Presidente do Banco Central, Campos Neto, elogia a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo esforço no controle dos gastos públicos e ressalta que é mais fácil falar.
Eu acho que o ministro Haddad tem feito uma força enorme na parte fiscal. É difícil cortar gastos, é muito fácil falar sobre cortar gastos, escrever artigos, mas é difícil porque o discricionário é muito pequeno, 5, 6%. A gente tem muito gasto que é carimbado. Então é super difícil. Então a gente precisa pensar em reformas, né? Precisa pensar em não ter mecanismos de indexação e precisa ter reformas para fazer com que a gente consiga crescer pelo lado da oferta.
Campos Neto voltou a defender a total autonomia financeira do BC.
Os bancos centrais hoje no mundo têm formas de fazer contrato com o mundo privado que nós não podemos fazer. Então, quando a gente fala da PEC 65, não é uma PEC de remuneração de funcionário, não é a PEC do Roberto Campos. É a PEC do Banco Central do futuro. É uma PEC de modernização do Banco Central. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque eu acho que o Banco Central tem uma capacidade enorme de fazer projetos que são projetos impactantes para a sociedade, como foi o Pix.
A autonomia consta na proposta de emenda à Constituição 65 de 2023. O governo Lula é contra a autonomia financeira e a Advocacia Geral da União sustenta que a PEC, que está no Congresso, é inconstitucional. Campos Neto descarta um candidato à sua sucessão no BC.
Esse governo teve que conviver, né? Está tendo que conviver com o presidente do Banco Central que não foi indicado por eles. E a lei diz que agora eles têm, né, o direito de escolher, né, um presidente. Então, se o presidente que está lá, né, ficar dando opinião, ficar tentando interferir, eu acho que vai, inclusive, contra o espírito da lei que eu, né, que eu tanto briguei para criar. O que eu tenho dito é que eu vou fazer a transição mais suave possível.
Campos Neto deixará a presidência do Banco Central ao final de 2024. O atual diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, indicado pelo governo Lula, é apontado em Brasília como seu virtual substituto em 2025. Roberto Campos Neto participou em São Paulo do Cenário e Perspectivas para o Brasil, promovido pelo Young Presidents Organization.
Professor Vladimir Feijó, essa discussão, inclusive com as falas do presidente Lula em relação ao ministro da Fazenda, e é interessante também, a gente falava agora há pouco sobre a desoneração da folha de pagamentos, o debate entre Congresso, o governo e o Supremo. O ministro da Fazenda concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que o Congresso também precisa pensar nas questões fiscais. E ele vai sobrevivendo, né? Ele vai tomando medidas, por mais que receba críticas dentro do próprio governo e do PT.
Exato, vai tomando pancada dos dois lados e se for responsável, como o Campos Neto elogiou que é, assim como o Haddad o elogia, apesar de fazer críticas também, deveria estar preocupado com esse largo escalo, os anos seguintes, afinal, se o Banco Central tiver que reagir com mais juros, isso significa menos crescimento, menos arrecadação e o rombo vai ficando grande, grande, grande. E apesar de ter sofrido certa influência do Banco Central, quando o Ministério da Fazenda, certamente por pressão de outros ministérios, mandou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, não incluiu isso que o Campos Neto, nessa sua fala, pediu a discussão sobre a desoneração dos reajustes, porque a elevação de imposto eleva o efeito cascata com outras exigências, por exemplo, de gastos mínimos com saúde, gasto mínimo de educação, piso de remuneração na área de saúde, de educação, INSS, por aí vai. Portanto, é um jogo de força e aí os lados têm que apresentar os seus argumentos e que prevaleça o argumento técnico do médio e longo prazo, porque todos nós que seremos impactados.
Agora um debate aqui de São Paulo. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal fez hoje a última audiência pública para debater a privatização da Sabesp. Em sessão, na última semana, o projeto foi aprovado em primeiro turno. Repórter Beatriz Manfredini.
É a última audiência pública sobre a privatização da Sabesp ocorreu neste sábado no CEU Guarapiranga, zona sul de São Paulo. No total foram 8 audiências que aconteceram tanto aqui na própria Câmara Municipal de São Paulo, quanto em locais como esse, né, o CEU Guarapiranga, próximos a represas, para que as populações desses locais fossem devidamente ouvidas. Então, hoje, essas audiências públicas terminaram e agora existe uma última audiência pública no dia 2 de maio, marcada então para a próxima quinta-feira, que vai acontecer às 11 horas da manhã aqui na sede do Legislativo, que é uma audiência pública devolutiva. Ela é diferente dessas 8 audiências públicas que nós tivemos para ouvir a população. A audiência devolutiva é uma audiência em que se faz um compilado de tudo que foi dito pela população, pelos vereadores, e aí então se dá prosseguimento aos processos ou não, né? É realmente um compilado dessa discussão. A expectativa é que logo depois do término das audiências públicas, a gente tenha a votação em segundo turno da privatização da Sabesp. A votação em primeiro turno, ela ocorreu quando apenas duas audiências tinham acontecido, né? A privatização foi aprovada em primeiro turno. Isso gerou uma polêmica. Partidos de oposição entraram com ações na justiça, na defensoria, pedindo, né, que esse processo parasse, porque as audiências públicas ainda não tinham sido concluídas, e a justiça determinou que sim, que o segundo turno dessa privatização, dessa votação, só pode ocorrer ao término das audiências públicas. A Câmara de Vereadores disse que isso já estava previsto, então a expectativa é essa, é que no fim dessa semana que começa agora ou na outra, a gente tenha essa votação em segundo turno, e de acordo com os vereadores por aqui, a ideia, realmente a expectativa forte é que seja aprovada a privatização.
Bom, a gente destaca agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o TikTok e a polêmica nos Estados Unidos. 1:29.
Jovem Pan contra a dengue.
O primeiro passo para nós identificarmos e prevenirmos a dengue grave é saber que o indivíduo está com dengue, né? Aos sintomas iniciais de febre, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, especialmente se ele não vier acompanhado de sintomas respiratórios, como tosse, coriza, esse é um sinal atualmente muito forte de que aquele quadro pode ser de dengue. A testagem se impõe nesses casos para que o diagnóstico seja feito. Uma vez feito o diagnóstico de dengue, o paciente precisa ser orientado, e suas famílias, no caso das crianças, em relação à hidratação, que é fundamental, e para os chamados sinais de alarme. São aqueles sinais que vão nos mostrar que a dengue pode estar caminhando para uma forma mais grave. Vômitos importantes, dor na barriga de forma importante também, perda de consciência, desmaios, queda de pressão e sangramento são sinais que nós chamamos sinais de alarme que devem fazer com que a população ou quem esteja com dengue procure imediatamente um serviço de saúde porque a dengue pode estar evoluindo para sua forma mais grave. A melhor forma de prevenir a dengue grave é uma vigorosa hidratação e, é claro, orientação para esses chamados sinais de alarme.
Jovem Pan contra a dengue. Na Real, Jovem Pan contra a fake news.
Circula nas redes sociais uma postagem com uma suposta declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O conteúdo afirma que o governo federal não terá dinheiro para pagar o salário dos servidores públicos a partir de junho e que a dívida pública acumulada vai ultrapassar o PIB. Mas atenção, todas essas informações são falsas. É fake news. A publicação ainda afirma que montadoras estariam avaliando suspender as atividades no Brasil. No pronunciamento mais recente sobre o funcionalismo público, Haddad afirmou apenas que não haverá reajuste para os servidores em 2024, porque o orçamento deste ano está fechado. O Tesouro Nacional calcula que a dívida pública federal deve atingir 7 trilhões de reais. No ano passado, o PIB do Brasil cresceu 2,9% em comparação com 2022, ficando em quase 11 trilhões de reais. Então, até o momento, não há sinais para afirmar que a dívida vai ultrapassar o PIB. E ao contrário do que afirmam os posts, a Volkswagen não anunciou que vai abandonar o Brasil. Em fevereiro, a montadora anunciou um investimento de 9 bilhões de reais no país. A General Motors também nega planos de fechar a companhia no Brasil e anunciou a primeira fase do seu ciclo de investimentos no país, que no total será de 7 bilhões de reais até 2028. A checagem é da agência internacional Reuters.
Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Jovem Pan News, você bem informado.
Agora 1:33, a gente está de volta com Fast News pela Jovem Pan. O Senado vota na próxima semana o projeto que muda as regras do PERSE, o programa criado na pandemia para socorrer o setor de eventos aqui no país. E a expectativa é grande entre os empresários. Quem traz as informações é o repórter Daniel Lian.
A manutenção do programa emergencial de retomada do setor de eventos implementado durante a pandemia da Covid-19 para auxiliar empresas que foram afetadas pelo lockdown na época é aguardada com ansiedade por empresários e empregados ligados a bares e restaurantes. O governo federal e as entidades que representam os setores do PERSE assinalam números divergentes sobre o impacto da ação no orçamento. Um estudo da Associação Nacional de Restaurantes indica que a alimentação fora do bar emprega mais de 1,4 milhão de pessoas. Porém, de acordo com a instituição, o segmento é a única atividade de serviços que não recuperou o patamar pré-pandemia. Rafael Cardoso, diretor de Relações Institucionais da ANR, destaca que o programa é essencial para a recuperação da atividade.
O PERSE ele é um programa bem mais amplo que só a isenção de impostos. A gente fez, por exemplo, uma renegociação de dívidas tributárias, que foi no início do programa, e também a isenção de impostos. E a isenção de impostos é o que permanece até hoje e que deveria permanecer até 2027.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou na discussão e afirma que já há um acordo político entre o governo e lideranças partidárias para a votação do projeto de lei que limita o programa, estipulando um custo máximo de 15 bilhões de reais. Rafael Cardoso enumera os impactos que podem vir pela frente caso o programa não siga até 2027.
Isso pode causar danos muito severos, tanto em relação ao fechamento de muitos estabelecimentos, como uma mão de obra massiva. Isso pode virar um ciclo muito ruim. Por quê? Se você fecha um estabelecimento, um bar, um restaurante, a gente está falando, primeiro, de desemprego, né? Nós vamos desempregar muitas pessoas. Além disso, nós temos fornecedores. Quem fornece para bar e restaurante, se o bar e restaurante quebrar, ele não vai conseguir pagar os fornecedores.
Caso o custo em valores corrigidos pela inflação ultrapasse 15 bilhões de reais, o governo poderá enviar no segundo semestre de 2025 um projeto de lei ao Congresso para alterar as alíquotas dos tributos.
Professor Vladimir Feijó, não sei se o senhor concorda, mas nesse caso do PERSE, houve uma negociação do governo com o Congresso Nacional, talvez ao contrário do que aconteceu com a desoneração da folha de pagamentos que o governo quis judicializar. É possível fazer essa comparação?
É excelente, Thiago, inclusive porque o projeto inicial cortaria dos 44 setores, chegou a reduzir potencial para apenas 12, o acordo chegando a 30 setores e uma promessa de ainda voltar à mesa de negociação no ano que vem, caso de fato esses setores se mostrem tamanho dependentes dessa redução de tributos para manter o seu funcionamento e encontrar verbas extras para o programa se estender até 2027. E aí os setores não podem falar que estão desavisados, né? Que tem que ficar mudando o modelo de negócio, porque uma hora, de fato, a tributação tem que retornar pelo equilíbrio geral das contas do país.
O Ministério de Portos, Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil anunciaram um cronograma de ações para aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao transporte aéreo de animais após a morte do cãozinho Joca. Reportagem de Soraya Lawandi.
Depois de se reunir com representantes das principais companhias aéreas e também com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, o Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional da Aviação Civil definiram ações para aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao transporte aéreo de animais. A primeira ação é uma audiência através de canais de participação popular na próxima semana. Esse processo de escuta da sociedade será coordenado pela ANAC, que então vai realizar audiência através de canais de participação popular na próxima semana para tomada de subsídios, buscando revisar e aprimorar uma portaria que já existe. Então, portaria número 12.307 de 2023, que dispõe sobre as condições gerais para o transporte de animais aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, doméstico e internacionais. Então, a pasta fala em tomada de subsídios, né, para aprimorar a portaria que trata dessas condições gerais para o transporte de animais. No prazo de 10 dias, foi estipulado que todas as principais companhias aéreas do Brasil apresentem propostas e sugestões também para aprimorar a referida portaria. Também foi estabelecido que as principais companhias aéreas em caráter emergencial irão estudar a possibilidade da implementação do chamado serviço de rastreamento de animais transportados em porão de aeronaves. O Ministério de Portos e Aeroportos diz que irá convidar representantes do Congresso Nacional para uma reunião marcada já para a próxima terça-feira, com o objetivo de buscar sugestões para melhorar a qualidade do serviço de transporte aéreo animal no país e também analisar projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional relativos ao tema. E com base nestes subsídios que serão apresentados pela sociedade, pelo parlamento e pelas empresas aéreas, o Ministério de Portos e Aeroportos disse também que vai lançar ainda neste primeiro semestre uma política nacional de transporte aéreo de animais, visando garantir mais segurança e bem-estar para os animais que são transportados pelas companhias aéreas aqui no país.
No Rio de Janeiro, gerente de financeira para onde o idoso tio Paulo foi levado pela sobrinha antes de ir ao banco, afirma que ele já estava inconsciente. Repórter Rodrigo Viga.
São cada vez mais fortes os indícios, segundo a polícia do Rio de Janeiro, de que Paulo Roberto Braga, de 68 anos de idade, que ficou conhecido nacionalmente como tio Paulo, nos últimos dias já entrou sem vida na agência bancária, acompanhado da sobrinha, que tentava sacar um empréstimo de 17 mil reais. As investigações apontam nesse caminho. Pessoas já foram ouvidas pela polícia fluminense e uma gerente de uma financeira contou aos investigadores da polícia fluminense que antes de ir até a agência bancária na Zona Oeste da capital, Érica Nunes tentou fazer um outro empréstimo e abrir uma conta nessa financeira. No entanto, teria revelado a gerente da financeira que o tio estava sem condições de assinar um papel ou um documento. Por isso, o empréstimo não foi realizado. Depois dessa primeira tentativa, Érica foi com o tio até o banco, também na Zona Oeste da cidade, para tentar sacar um empréstimo de 17 mil reais. Funcionários do banco desconfiaram da saúde do idoso de 68 anos de idade. Começaram a gravar a cena, a conversa entre a sobrinha e o tio, que não reagia a qualquer tipo de estímulo, não tinha qualquer tipo de reação, e decidiram chamar o SAMU e a polícia fluminense. SAMU, ao chegar ao local, constatou que Paulo Roberto Braga já estava sem vida. Érica permanece presa preventivamente e a defesa dela agora tenta relaxar a prisão da sobrinha do tio Paulo. Alega que ela tem uma filha menor de idade que necessita de cuidados pessoais. O inquérito sobre este caso, de repercussão nacional e internacional, segue em andamento e muitas testemunhas e pessoas que tiveram contato com Paulo Roberto Braga e Érica Nunes têm contribuído com as apurações da polícia fluminense. Do Rio, Rodrigo Viga.
Destaque internacional. Depois de sites de notícias publicarem que a saúde do rei Charles III teria piorado, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca vai retomar parte das atividades públicas na semana que vem. O correspondente Luca Bassani traz as últimas informações.
Não é a primeira vez nesse ano que nós temos esses boatos negativos em relação à saúde do monarca britânico, principalmente após o anúncio em fevereiro de que ele estaria com câncer. Este câncer, que não foi revelado à imprensa e nem por fontes oficiais, qual tipo seria, em qual estágio estaria, exatamente por isso que não se consegue ter uma noção clara do real estado de saúde do rei Charles III, que continua fazendo uma série de procedimentos combatendo este câncer. Durante esta sexta-feira, muitos boatos foram lançados sobre um plano do seu funeral que foi atualizado, foi mais ou menos que adiantado, né, para a possibilidade de que ele morresse de maneira repentina, algo que depois não foi comentado de maneira oficial pelo Palácio de Buckingham, mas veio uma nota, sim, que o monarca pretende retomar a sua agenda pública na próxima semana, visitando inclusive um hospital que trata de pacientes que lutam contra o câncer, além, é claro, de próximos meses, né, principalmente o mês de junho, receber o imperador japonês Naruhito, que fará visita oficial ao Reino Unido. Além desses dois pontos da sua agenda, muitos acreditam que ele voltará a viajar pelo país, fazendo as aparições em diversos eventos, tanto na Escócia, no País de Gales, na Irlanda do Norte e na Inglaterra, e que estaria conseguindo responder positivamente ao tratamento cujo está sendo submetido durante os últimos meses. A dificuldade é que grande parte dessas notícias em relação à sua saúde têm sido confirmadas muitas vezes por fontes extraoficiais e poucos relatórios oficiais relacionados ao Palácio de Buckingham. Isso faz com que exatamente todos esses rumores aumentem e a preocupação acerca da vida, a saúde do monarca também, consequentemente, sejam maiores. A gente vai ficar sempre de olho, lembrando que há cerca de 2 anos estávamos lá também em Londres cobrindo o funeral da Rainha Elizabeth e depois a própria coroação de Rei Charles III, que inclusive completará 1 ano essa coroação agora em maio de 2024. Nós seguiremos monitorando.
O professor Vladimir, esse caso, né, do rei Charles III, essas informações que vêm, que vão, o senhor não acha que o Palácio de Buckingham deveria ser mais transparente ou para você está sendo sim transparente?
Isso é parte da cultura britânica, os tabloides e a fofoca é parte do jogo da monarquia desde a Segunda Guerra Mundial. Então esse jogo de pouco transparente e aumenta dependendo da circunstância faz parte também de manter a união. A família real, portanto, divulga a imagem, né? Uma fotografia do rei, divulga toda uma agenda pré-estabelecida para tentar abafar suspeitas logo depois de talvez a própria família real de interlocutores extraoficialmente terem soltado uma fofoca. Fofoca essa por parte da atualização corriqueira que eles fazem do plano de sepultamento, uma questão da cultura deles, e aí aproveita disso aí para gerar um burburinho e de alguma forma atenção à família real.
É porque no caso da rainha, ela teria até esquematizado como seria, não é, esse funeral, enfim, isso faz parte da cultura deles.
Exato, é algo que os britânicos consomem, não só os britânicos, mas também das antigas colônias e o mundo também, e isso de alguma forma é atração turística para o próprio Reino Unido. Especificamente em relação à doença, certamente poderia ser transparente se a doença já é conhecida, mas por questão de intimidade, talvez preferiram manter em sigilo.
A gente continua com os destaques internacionais. Uma polêmica nessa semana: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou uma lei que pode proibir o TikTok no país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito digital do VLK Advogados, Alexandra Krastins. Tudo bem, doutora? Como vai? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Obrigada pela oportunidade. Estou à disposição.
Bom, doutora, não é a primeira vez que um governo dos Estados Unidos avança contra o TikTok, ainda no período de Donald Trump isso aconteceu, mas agora há a chancela de uma lei do Congresso americano. De que forma que esse problema vai ser resolvido? A senhora acredita que a situação do TikTok nos Estados Unidos fica cada vez mais difícil, a não ser que haja o repasse para uma empresa do país, dos Estados Unidos?
Correto. Esse banimento, Tiago, é parte de uma construção de um acordo bipartidário entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, e a gente não pode considerar esse banimento somente uma discussão de liberdade de expressão, mas também é uma discussão de poder geopolítico pelo controle do fluxo informacional que as grandes plataformas têm hoje em dia. Não é um consenso, mas muitos críticos acusam a plataforma do TikTok de coletar dados excessivos. Outros especialistas entendem que o TikTok não difere de outras redes sociais. De todo modo, é importante a gente lembrar que os Estados Unidos não têm uma lei de proteção de dados pessoais semelhante à do Brasil, o que deixa os dados dos norte-americanos muito mais negociáveis mesmo. Por outro lado, ainda, o TikTok também se comprometeu recentemente com práticas de transparência e com priorização da proteção dos dados dos norte-americanos, inclusive de crianças e adolescentes. E agora a gente tem que ver como isso vai se desenrolar, né? O CEO recentemente se manifestou com relação a permanência do TikTok e também com relação à liberdade de expressão na plataforma, sobre isso refletir até os valores norte-americanos da primeira emenda.
Professor, agora eu vou passar a palavra para o Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, que é o nosso comentarista, faz a próxima pergunta. Professor.
Obrigado pela presença, doutora. A questão do TikTok envolve certamente também a questão de concentração econômica, que, como a senhora bem chamou a atenção, impacta na liberdade de expressão dos Estados Unidos. Lá eles têm uma legislação muito clara sobre mídia cruzada, mas existe suspeita que o governo americano deseja a concentração da mídia digital em duas empresas, a Meta, especificamente vinculada ao WhatsApp e ao Instagram, né, já que ela comprou outras tantas, e o Twitter hoje X. Existe esse tipo de preocupação de judicialização não só no tema de liberdade de expressão, mas também de direito econômico?
Sim, com certeza, Vladimir. A gente passa agora por uma discussão que é uma discussão global, inclusive, sobre a regulação de plataformas em geral, né? A gente tem vários países já com legislações trazendo obrigações de transparência, obrigações relacionadas ao controle algorítmico de recomendações, que em resumo controla a economia informacional de hoje em dia.
Doutora, uma última questão. A senhora acha que essa lei que vem do Congresso americano, isso pode abrir precedentes para outros países seguirem o mesmo caminho?
Com certeza, Thiago, a gente passa por essa discussão de forma global, a gente já tem regulação na União Europeia, o projeto de lei brasileiro sobre regulação de plataformas não foi para frente, mas isso tem sido discutido, especialmente nesse momento que o Marco Civil da Internet faz 10 anos e claramente precisa de uma atualização. Então, esse movimento que ocorre nos Estados Unidos vai influenciar fortemente o mundo e, com certeza, o Brasil.
Conversamos com a advogada especialista em direito digital do VLK Advogados, Alexandra Crastes. Muito obrigado, doutora, pela atenção, pela gentileza. Um excelente fim de semana. Até a próxima.
Obrigada, Thiago. Obrigada, Vladimir.
A gente volta a Brasília. A ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, se reuniu com o Papa Francisco no Vaticano. A repórter Luciana Verdolim traz as últimas informações e a repercussão aí na capital federal. Luciana.
Olha, Thiago, a ex-presidente Dilma Rousseff foi recebida num momento aí que ela estava bastante emocionada. Vale lembrar que Dilma Rousseff foi a primeira chefe de Estado que foi recebida no Vaticano quando o Papa Francisco foi eleito em 2013. Foi no governo Dilma também que o Papa Francisco esteve aqui no Brasil durante aquele encontro nacional da juventude, internacional da juventude, no Rio de Janeiro. Segundo a ex-presidente, os dois conversaram sobre os grandes desafios da humanidade, o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as chamadas mudanças climáticas. Durante a visita, os dois trocaram presente. A ex-presidente Dilma Rousseff deu ao Papa Francisco um livro, uma publicação de Teodoro Sampaio. Foi engenheiro, geógrafo, cartógrafo, historiador, arquiteto e urbanista. Nascido em 1855. Chama a atenção o fato do autor ser filho de uma escrava na zona rural de Santo Antônio da Purificação, na Bahia. O Papa, por sua vez, presenteou a ex-presidente Dilma com texto sobre a visão da igreja sobre o bem comum, a fé cristã e também a amizade social. Dilma Rousseff também ganhou uma escultura em bronze com os dizeres amar e ajudar.
Luciana Verdolim com as informações de Brasília, e eu vou passar agora a palavra para o professor Valdemir Feijó. Professor, para a gente fazer uma análise independente das questões políticas, mas enfim, da participação dela no comando do Banco dos BRICS, que é uma instituição importante, mas a gente sempre faz essas ressalvas, principalmente por causa das questões políticas que ela, inclusive, viveu aqui no país.
Exato, a associação pessoal, a proximidade com a Igreja Católica durante o regime militar como uma ferramenta de tentar preservar a dignidade, a pôs em uma posição específica, né? Agora, como comandante de um banco que precisa lidar com financiamentos do mundo inteiro, não podemos esquecer que o Banco do Vaticano é um imenso banco e que inclusive foi uma das fontes de renúncia do papado anterior e que de alguma forma a Igreja, dessa forma, tem interesse e proximidade, ou interesse, né, de compartilhar projetos sociais com o Banco dos BRICS.
Professor, já vou agradecer o senhor pela participação com a gente aqui nesse sábado e bom descanso, até a próxima.
Obrigado, Thiago, um abraço. Deixa aqui só uma nota, você que relata sobre o futebol, estamos aqui no dia de inauguração do estádio Pacaembu, palco de 6 jogos da Copa de 1950.
Exato, 27 de abril de 1940, é um dia simbólico e 2 jogos foram disputados no dia seguinte, né? E a gente torce para que o Pacaembu seja reaberto logo ao público, né, professor?
É o desejo.
Obrigado.
Obrigado por me receber, bom trabalho.
Bom descanso. Olha, diariamente as pessoas recebem ligações inoportunas e repetidas vezes. Essa situação é, claro, desagradável, mas a Agência Nacional de Telecomunicações promete mais seguro para combater esta prática. Quem traz as informações é o repórter Álvaro Nocera.
O novo conjunto de normas da Agência Nacional de Telecomunicações vai obrigar as empresas de telemarketing a utilizar o prefixo 0303 para que o consumidor possa identificar a chamada. Atualmente, apenas as ligações de ofertas e serviços possuem essa obrigação. No futuro, a Anatel também pretende ampliar as chamadas de doações e de cobranças, mas a mudança ainda está sob análise interna. Com o objetivo de endurecer ainda mais contra chamadas abusivas, a agência reguladora poderá determinar o bloqueio direto de qualquer empresa que cometa algum desvio de conduta no contato com os consumidores. A Anatel também mudou o entendimento para as chamadas curtas. Hoje, de até 3 segundos, vão passar a ser para até 6 segundos. Isso porque muitas empresas burlam o sistema e realizam ligações entre 4 e 5. As empresas de telemarketing que realizarem mais de 100 mil chamadas curtas por dia de até 6 segundos ou apresentarem mais de 85% das ligações neste modelo serão bloqueadas das atividades por 15 dias. O portal Qual Empresa Me Ligou permanece ativo aos usuários. O consumidor pode, por meio da plataforma, ter acesso ao CNPJ e identificar a empresa que está realizando as ligações abusivas. As novas normas entram em vigor no dia 1º de junho.
O afastamento de 4 jogadores do Fluminense por indisciplina continua repercutindo. Nessa sexta-feira, o treinador Fernando Diniz prometeu manter a linha dura no comando do time. O assunto também chamou a atenção do nosso comentarista Vanderlei Nogueira.
Olá, você certamente acompanhou a notícia sobre a indisciplina dos 4 atletas afastados do Fluminense. O John Kennedy, Alexander, Cauã Lias e Arthur. Então você já sabe o que eles fizeram, quando, onde e com quem. Eu não serei repetitivo aqui, mas há algumas horas o professor Fernando Diniz falou sobre o assunto. Disse que foi algo inadmissível em qualquer época, principalmente nos tempos de hoje. O professor Diniz tem razão. No nível profissional que o futebol está enquadrado atualmente, não é só o campo que conta. É o conjunto das ações, dentro e fora dos jogos. Há detalhes em contratos antes impensados. Salários importantes, enormes valores envolvidos nesses acordos, jurídicos dos dois lados, staffs, agentes, famílias, e dependendo de alguns atos, tudo isso pode levar manchete negativa para dentro do ambiente de trabalho, afetando todo mundo. Os jogadores vão voltar ao time, é uma questão de mais alguns dias apenas, claro. Mas tomara tenham percebido que, felizmente, eles não vivem a sua juventude numa clausura, são livres. Mas existem algumas regras simples, básicas, que precisam ser seguidas. Sob pena de ofuscar a carreira, risco de perder a família e perder muito dinheiro. E você sabe, astros e emergentes já passaram e estão passando por isso. Até a próxima.
Valeu, Vanderlei. E na música, ainda a repercussão nesse sábado, cantor e compositor, colecionador de hits e dono de um carisma ímpar, Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu no Rio aos 51 anos. Reportagem de Álvaro Nocera.
Com músicas irreverentes do grupo Molejo, Anderson Leonardo colecionou fãs por todo o Brasil e espalhou alegria a muitos amantes do pagode. O auge do Molejo veio nos anos 90, com músicas como Cilada, Brincadeira de Criança, Paparico e Dança da Vassoura. O sucesso das letras animadas e brincalhonas foi tão grande que chegou às arquibancadas. Até hoje, a torcida do Vasco canta nos estádios uma versão de uma canção do grupo Molejo nos jogos do Cruz Maltino. O Flamengo publicou no X, o antigo Twitter, que à frente do grupo Molejo, Anderson levou alegria para milhões de brasileiros por décadas, cantando com irreverência e leveza. O cantor Belo também homenageou Anderson Leonardo. Belo, nas redes sociais, agradeceu a dedicação e o compromisso de Anderson com a música brasileira e que somos mais felizes porque o cantor continuará existindo em cada brincadeira de criança. O grupo Sorriso Maroto também foi às redes para falar do cantor. Um grande artista nos deixou. Você nos influenciou com sua arte e será sempre lembrado.
Anderson Leonardo morreu aos 51 anos de idade. O cantor lutava contra um câncer raro na região da virilha desde outubro de 2022.
Em uma das homenagens mais emocionantes, a atriz Érica Januza postou um vídeo de uma visita ao grupo onde abraça todos os integrantes e recebe o carinho de Anderson.
Bom, para outras informações, acesse o nosso site jp.com.br e a próxima edição do Fast News é daqui a pouquinho, às 16h30. Até já, muito obrigado pela sua audiência.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.